Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Voltamos direto do 31º Congresso Brasileiro de Ciências de Plantas Daninhas, que acontece aqui no Rio de Janeiro. Aqui comigo o Ramiro Overreiro. Ele é gerente de boas práticas agrícolas da Bayer e vai nos ajudar a entender um pouquinho da dimensão, da preocupação que é hoje o controle com plantas daninhas. E mais do que isso, a importância de se utilizar várias ferramentas, um manejo adequado para que esse controle seja realmente efetivo. Ramiro, o problema não é a forma de controle atual, mas é a forma de manejo dessas plantas daninhas hoje, né? O produtor tende a ir pelo mais fácil, mas normalmente ele precisa usar uma série de práticas, é isso?
Isso aí. Bom, primeiro é importante deixar claro que as plantas daninhas têm um impacto muito importante nas culturas. Provavelmente, de uma forma geral, se a gente não utilizar nenhuma ferramenta, pode chegar a 70% de impacto na produtividade, né? Só as plantas de uma forma geral. Se são elas resistentes a algum herbicida, claro que ela também tem seu impacto e é necessário fazer os manejos. Eu entendo, indo à tua pergunta, que ele não implementa provavelmente aquilo que seja mais fácil, senão que é aquilo que é mais prático e que ele pode implementar de uma maneira eficiente, né, para controlar as plantas daninhas que ele tem problema. O que acontece é que, se ele fizer sempre a mesma coisa, com o tempo, nós temos a seleção de espécies que essa tática ou esse herbicida não controla, ou eventualmente a seleção de populações resistentes. Aí, o que acontece? Ele precisa mudar suas táticas de manejo de uma forma reativa, ou seja, esperou ter o problema e aí ele fez a mudança. Ou melhor, o que é mais recomendado por nós técnicos, é que ele implemente um manejo diversificado sempre, ou seja, que utilize várias táticas ao mesmo tempo para não só controlar essas plantas aí, se proteger sua produtividade, mas também para evitar potenciais problemas com aquelas que são resistentes a essas táticas.
E o que você chama de manejo diversificado?
Bom, manejo diversificado, para a gente ser mais fácil entender, a gente pode dividir com aquele químico e não químico, né? O não químico, o que é? Aquelas práticas que normalmente o agricultor já utiliza, ou seja, utilizar uma cobertura no inverno, fazer um manejo apropriado nesse período de inverno com algumas outras táticas, principalmente coberturas, culturas, né? Na verdade, fazer um plantio numa época correta também ajuda a melhorar a competitividade da cultura com as plantas daninhas, né? A cultura também tem sua capacidade competitiva. Fazer uma boa adubação, etc., são medidas não químicas que podem ajudar no manejo de plantas daninhas, principalmente para reduzir o número de plantas por metro quadrado de plantas daninhas. Aí vem a parte química, né? Com o químico a gente complementa esse manejo, né? Eles se complementam e aí o químico pode ajudar de uma forma significativa. Só que a gente não pode usar só químico como controle, a gente tem que integrar. E quando a gente fala de químico, só usar uma ferramenta não é o mais apropriado. O que a gente tem que utilizar é eventualmente um, dois ou três produtos, né? Eventualmente na mesma safra, para que a gente faça o manejo de todas as plantas que potencialmente podem provocar problemas na produtividade ou eventualmente selecionar resistência.
Vamos entender então um pouquinho mais detalhadamente essas práticas. Quando eu uso uma cobertura no solo, o que, que eu estou fazendo?
Esse é muito interessante, na verdade, né? Vamos dar um exemplo que é feito um pouco mais na região sul. Eu usar uma aveia, eventualmente até um trigo, né? É interessante por vários motivos. Se você coloca uma cobertura, você está ocupando o espaço. Se você ocupa o espaço, você não dá oportunidade à planta daninha sair, né? Então é isso que a gente faz. Se a planta daninha não sai, ela não vai produzir semente. Então eu estou já começando a manejar aquelas plantas daninhas que também podem sair na safra. Além de ocupar o espaço, quando eu faço o manejo, eu vou criar um colchão, né, com esse material, eventualmente lembrando a aveia, e um impedimento físico. Então, a planta daninha ela não consegue sair, né? Então, isso é muito interessante porque, na verdade, além disso, estamos protegendo o nosso solo, estamos acumulando água. Então, tem uma série de benefícios, né, fazer esse tipo de técnica, não só para controle de plantas daninhas. E aí, pensando nas plantas daninhas, o que a gente faz? Se ela não saiu, se ela não se multiplicou, então o número de plantinhas que eu vou ter posteriormente é bem menor. Então o que acontece? Com o químico, eu na verdade estou complementando o meu manejo, né? Só para te dar um exemplo, nós já fizemos ensaios de 4, 5 anos utilizando essas técnicas, né? Utilizando coberturas no inverno, eventualmente sim, colocando algum químico no inverno também, ou complementando no verão. E ao decorrer de 3, 4, 5 anos, nós conseguimos, né, aquelas áreas que já têm o problema de resistência, manejar completamente o problema e reequilibrar o sistema, né? Que é isso que no final que a gente gostaria de fazer.
Agora, com relação ao controle químico, temos ferramentas suficientes para fazer esse rodízio que você citou hoje?
Lembrando assim, isso é uma boa pergunta, porque, na verdade, nos últimos provavelmente 10, 15 anos, nós não temos novos grupos químicos, né, para fazer esse manejo integrado de herbicidas, né, para a gente poder evitar essa seleção de resistência. O que a gente tem nesses últimos, não novos químicos, mas através da biotecnologia nós transformarmos a planta para que ela seja, ou seja, tolerante a alguns químicos que a gente pode utilizar. É o caso do glifosato, né? Nós transformamos a cultura da soja, para quê? Para que a gente possa fazer a aplicação de glifosato. E também, por exemplo, com as novas tecnologias, nós transformamos, por exemplo, a cultura da soja também para tolerar, por exemplo, o dicamba. Então, nós temos utilizado a biotecnologia para poder gerar novas oportunidades ou novos grupos químicos para aplicar de forma seletiva dentro da cultura da soja. Mas isso não é o todo, né? Nós precisamos eventualmente mais herbicidas, ou seja, mais opções de herbicidas para a gente poder fazer nossos manejos. E quem sabe no futuro a gente não só ter herbicidas, mas sim outras estratégias de manejo para a gente complementar o todo e fazer um manejo diversificado, que é o que a gente deseja, né?
Agora, eu queria tocar num ponto delicado com você, que é a questão da resistência. O próprio glifosato hoje já tem, algumas plantas já têm resistência ao glifosato. Como é que sai dessa história? Como é que se resolve esse problema?
É interessante, só para dar alguns... Sim, realmente a questão da resistência é importante para o Brasil, né? Praticamente alguns dados da Embrapa nos mostram que 40, 45% da área está com algum problema ou alguma planta daninha que seja resistente a glifosato. Então é significativo, ou seja, nós temos que fazer ou implementar ações para que aquilo lá seja manejado, né? Então, na verdade, o que é? É importante, primeiro, gerar informação técnica, né, para que a gente veja quais que são as melhores ferramentas para fazer o manejo nessas áreas. Depois de gerar essa informação, né, a gente tem que transferi-la, ou seja, fazer o processo educativo para que realmente o agricultor entenda o porquê que está sendo feito isso daí e realmente seja implementado. E no final, o agricultor implementar essas técnicas para, na verdade, reequilibrar esse sistema. Isso é manejável com certeza, mas é manejável com conhecimento, né, e com investimento em inovações para que a gente possa manejar essas plantas daninhas e a gente fazer um manejo mais equilibrado e sustentável na nossa área.
Quer dizer, a planta daninha não é uma vilã quando feito um bom manejo dela.
Exatamente, ou seja, a planta daninha ela tem umas características, por isso que a gente chama elas de plantas daninhas, né? E além disso, ela quer competir com a cultura por algumas questões básicas, como nutrientes, como luz, etc., porque também quer se alimentar, né? Essa é a questão. No entanto, quando a gente faz um bom manejo, né, e isso mostram as pesquisas, um manejo equilibrado, um manejo diversificado, é possível fazer um bom manejo dessas plantas daninhas e proteger a produtividade do agricultor.
Pelo que vocês têm acompanhado, o produtor tem entendido essa mensagem?
Assim, na verdade, assim, se a gente vê não só no Brasil, mas no mundo, na verdade, ele está sendo... Há duas formas de trabalhar, sendo proativo e reativo, né? O que a gente tem observado, na verdade, o comportamento do agricultor é um pouco mais reativo, ou seja, ter o problema primeiro para depois agir. O que a gente está tentando levar são as duas coisas. Primeiro, para aquele que não tem o problema, já ser proativo, ou seja, não, já tenta implementar um pouco outras técnicas para que você não tenha o problema eventualmente de seu vizinho. Para aquele que já tem o problema, a gente já tem, né, diversas técnicas definidas que ele pode implementar. O que é uma questão importante que a gente tem que ver é o custo-benefício, né? Ou seja, tem que ser técnicas que ele realmente possa implementar, né, a um custo razoável para que ele possa realmente obter os benefícios desejados em todo esse processo. Ou seja, quer manejar plantas daninhas e proteger a produtividade.
Quer dizer, não é só colocar mais produto, não é só, enfim, você tem que também avaliar a possibilidade disso ser viável para a sua produção.
Com certeza, isso aqui não se trata de pôr mais produto. A gente, se vamos tratar de produto, colocar o produto correto, na hora certa, né? E para aquilo que as plantazinhas que a gente tem na área, ou seja, é uma questão que a gente tem que fazer área por área, ou seja, fazer um entendimento de qual que é a situação que eu estou enfrentando e a partir daí sim, né, fazer as recomendações apropriadas para aquele sistema agronômico daquela região. Né? Aí isso são boas práticas agrícolas, né? É isso que a gente tem que basear toda a nossa tomada de decisão para que tenhamos bons lucros, né, e boas produtividades.
Muito bem. Ramiro, obrigado pela sua participação conosco aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e novos destaques direto aqui do 31º Congresso Brasileiro de Ciências de Plantas Daninhas.